esse é um tema muito legal, né? Que foi um tema sugerido por vocês na semana passada. E vou colocar um gás no meu carro. Quais procedimentos que eu analiso antes de qualquer, né, modificação no meu veículo? Cacá, eu falo que muitas vezes a gente não conhece o nosso motor, ele pode estar com pouco rendimento, que é colocar, né, o GNV. Começa a dar defeito e começa a acusar que o GNV que deu problema, o causador. E não é, Cacá. Então, primeiramente, tem que analisar se o motor está em boas condições, se tem as manutenções em dia, até em questão de suspensão, devido a você botar uma carga a mais no porta-mala traseiro. Isso tudo é o básico para se analisar na hora de fazer uma instalação de GNV.
É, tem algo, professor, que o senhor sempre comenta, que é o seguinte, e algo que as pessoas que colocam o GNV, instalam o GNV no carro, elas não prestam muita atenção, talvez pela falta de conhecimento, mas eu acho que tem dois pontos fundamentais que o senhor sempre alerta. O primeiro, relacionado à suspensão, à mola de suspensão do carro, né? E outro, em relação à manutenção, que ela, a manutenção do veículo, ela sofre muitas alterações, já que o veículo originalmente saiu de fábrica, na maioria das vezes hoje, né, como um veículo flex, e daí, nesse caso, ele muda para o gás e tudo se altera. O senhor pode dar uma geral para nós a respeito disso, professor?
Sim, então vamos lá. Eu vou colocar, né, uma botija, né, a botija é em torno de 60 a 80 quilogramas na traseira. Devo colocar a mola? Aí a primeira pergunta que se faz é, você é um cara de aplicativo, motorista de aplicativo, 99, né, V1, Uber ou táxi? Então eu sugiro que sempre troque a mola para uma mola mais resistente para GNV. Outro fator é, coloquei GNV, Cacá, você deve perguntar muito para a pessoa que está instalando qual será o combustível que ela deve usar. Porque muitas vezes a gente olha, Cacá, que o posto joga o valor lá embaixo de alguns tipos de combustíveis. E o motorista de aplicativo ou as pessoas que têm GNV vai lá e muda o combustível. A central não reconhece assim. Então, isso pode prejudicar na partida, no funcionamento, e depois ficar alegando que foi o culpado a pessoa do GNV, e não é.
O combustível que o senhor tá citando é assim, se, além do GNV, a pessoa tem que manter, lógico, no carro, gasolina, álcool, não é isso?
Isso, por quê, Cacá? Hoje nós temos dois tipos de kit. Nós temos o kit aspirado e o kit, né, quinta e sexta geração. O kit aspirado hoje não é mais usado, não é mais empregado, né, nos carros atuais, devido, né, à tecnologia hoje que permite usar melhor quinta geração. O que é o quinta geração hoje, o kit? É já o kit injetado. É igual o motor flex, ele já tem seus eletroinjetores para pulverizar o combustível, no caso do GNV, para pulverizar o GNV, o gás. Então, o que é importante? Todo, né, sistema quinta geração, Cacá, ele funciona no combustível líquido. Depois que ele passa para o combustível GNV através de uma chave onde predomina duas vertentes, temperatura e rotação. Olha que interessante, Cacá. O gás ele deve sempre entrar acima de 50 graus Celsius e por volta de 1.500 RPM ou a mais, até 2.000. Depende do programador. Olha que interessante, Cacá.
Pergunta aqui, professor, do nosso ouvinte, o Cláudio. Fala, Cláudio.
Professor, bom dia. Meu nome é Cláudio, sou motorista de aplicativo e eu instalei o kit gás geração 3 no meu carro, 2.10, né? Na verdade, não foi bem sucedido, porque pela falta de experiência, o carro passou a dar muito tiro e estourou a caixa do filtro de ar do carro. Eu coloquei um filtro esportivo. E eu gostaria de saber se eu continuo com esse filtro ou eu volto pela caixa de ar original dele. Porque eu acho que o ar quente ele interfere muito na situação ali do motor.
Então vamos lá, Cláudio. Primeiramente, Letícia, toda e qualquer eventual mudança no seu veículo, você pode alterar a performance. No caso, ele colocou um filtro esportivo, ok? O interessante, Cacá, seria ele voltar com o purificador, né, original. E o ato de dar tiro, Cacá, está relacionado com a má regulagem do GNV, tá?
Má regulagem, daí como é que ele corrige isso, professor?
Então, hoje nós temos várias empresas especializadas no segmento de GNV, né? E como que, eu não gosto de ficar citando o nome de empresas, mas é uma empresa que eu presto serviço para ela de consultoria, hoje é uma empresa que ela está preparada para analisar eficiência de regulagem, eu indico sempre a Fugaz, tá? Então, é até interessante, né? Ou a pessoa levar na empresa que ela tem confiança na área de manutenção de GNV, tá, Cacá?
E essa regulagem como se dá, professor? Essa é uma regulagem
então,
que...
Então, como se dá a regulagem? Primeiro, a pessoa que mexe com manutenção de GNV, ele tem que olhar se o sistema de ignição, se a taxa de compressão, a vazão do cilindro, se esse carro não tem problema de escape, tudo isso interfere no funcionamento do sistema GNV. Lembrando que, quando eu instalo o GNV, ele usa uma centralina para analisar os parâmetros de GNV, porém ele usa toda a parte física do motor, como sistema de ignição, né, todo o sistema de gerenciamento da central. Então, isso é importante que o carro ele continua queimando o GNV, porém usando ainda o sistema de ignição convencional do motor. Então, quer dizer que se eu não coloco uma vela de boa qualidade, uma bobina, não regula as válvulas, não troca a correia dentada corretamente, isso tudo vai interferir no GNV, tá bom, Cacá?
Letícia?
Secretário, desculpa, eu já estou te promovendo secretário, viu, Everton, professor.
Opa,
secretário Nacional de Mecânica Automotiva.
Pois é, professor, olha, o Manolo está perguntando, é verdade que com o tempo um carro movido a gás, ele resseca o motor, fora a desvalorização do veículo com kit gás, é verdade ou é mito?
Vamos lá, isso aí é uma coisa bem particular, Letícia, porque eu vou dar um exemplo do professor Everton mesmo. Eu tive dois carros com GNV, eles rodaram um 240 mil, o outro rodou 150 mil e nunca deu defeito. Então isso aí é mito devido à falha de informação e falta de manutenção, Letícia.
Certo. Professor, tem a questão também que o senhor já abordou aqui, que é o seguinte, os prazos de revisão quando a pessoa passa a usar GNV, parece que ele sofre uma alteração, né? É recomendável que ele seja reduzido um pouco, não é isso?
Isso. Cacá, esse destaque que você colocou é muito importante, porque muitas vezes as pessoas reclamam que gasta muito em manutenção, porém elas burlam a manutenção. Então, carro com GNV, Cacá e Letícia ouvintes, até o Manolo, Cláudio, eu vou trocar uma vela. Não é manutenção normal, é entre 30 e 40 mil. No carro com GNV, eu vou reduzir para a metade. Então, por exemplo, os carros que trocam a vela com 30 mil, eu vou trocar com 15. Os carros que trocam com 40 mil a revisão, né, a vela, vou trocar com 20. Isso mantém a integridade do motor. Fora hoje o custo-benefício de ter o carro a GNV, que está muito, né? Compensa muito hoje ter carro GNV.
O nosso ouvinte, o Aguimar, ele faz uma pergunta curiosa. Pergunta, professor, por que que cilindros de GNV são tão pesados, hein?
Vamos lá. Pergunta interessante. Por que que o cilindro de GNV ele é tão pesado? Se você comparar com um cilindro, né, uma botija de GLP, o que que é GLP? Gás líquido propano. É utilizado na área, né, de cozinha, dentre outros. Já o nosso é o gás metano. Então, ele tem uma pressão maior, Letícia, em torno de 200 a 220 bar. Então, necessita que, né, essa botija, né, esse cilindro, tenha uma espessura, né, quase que o dobro em relação à botija convencional, tá bom?
A Vera,
por isso que é pesado.
A Vera pergunta se tem algum carro melhor para se usar kit GNV, professor. Algum modelo?
Olha, Vera, isso aí é até uma pergunta para o professor meio que particular. Como que eu dou aula com a fábrica, já vem os motores da Fiat preparados para receber GNV hoje, né? Vem com a pré-disposição. Então, hoje eu recomendaria utilizar, tá? O Gran Siena, dentre outros, principalmente quem for motorista de aplicativo. Agora, é claro, existem várias montadoras excelentes aí, tá? Como Etios, né? Cobalt, Onix, que também resistem bastante e são bem utilizados para GNV.
É curiosíssima essa pergunta, as duas últimas perguntas, porque eu não imaginava. Agora, professor, agora uma curiosidade minha. Por que que as empresas, elas já não produzem carros movidos a GNV? É mais complicado? Por que que isso não acontece? Porque já existe, né, quase que um hábito da população, principalmente motorista de táxi, motorista de aplicativo, de fazer a transformação do carro. ou eu estou falando bobagem e já existem modelos que saem de fábrica movidos a gás?
Excelente. Não, não, não é pergunta boba, Cacá. É bem frisado. Hoje, né, o que aconteceu? É, a Fiat foi a pioneira em lançar, né, veículos com GNV. Hoje, o que ela faz? Ela dá uma predisposição todinha do motor, que não perde garantia, e utiliza-se os revendedores ou instaladores, né, que nós temos hoje como Fugaz, entre outros, para instalar GNV no carro das pessoas. Olha que interessante, ela já vende o carro com predisposição para GNV. Agora, o que eu falo muito, Cacá, é questão de política. Hoje existe a RenovaBio. O que, que é isso? É um meio ao qual beneficia o uso do álcool e principalmente dá pontos à montadora quando você utiliza o álcool. Imagina se o carro, a montadora usar o álcool e GNV, ajudando todo mundo, ajudaria todos os né, empregados, mais empresas investindo na área automotiva. Olha que interessante.
Exato, é
investimento.
Exato.
Tem mais participação aqui do Gilberto agora, professor.
Professor, quando a bomba de GNV está acima de 200 bar, e às vezes coloca mais do que o permitido no cilindro, isso pode causar algum dano no sistema?
Então vamos lá. Primeiramente, quando você vai analisar lá o manômetro, lá na linha de pressão do posto, quando você vai abastecer, a linha de pressão geralmente ela acusa entre 190 a 220 bar. Alguns cilindros eles conseguem encacar devido a volume, beleza? Pegar até em torno aí de, vamos supor, de 14, ele consegue pegar até 14,5, 15, ok?
Tem um
Pedro... Então isso aí é questão de volume do cilindro, tá?
Tá, tá ok, professor.
O Pedro Henrique pergunta, professor Everton, qual a perspectiva da, como a perspectiva do GNV em relação aos carros elétricos? Ainda há tempo para investir em manutenção de carros com GNV?
Então vamos lá. O que acontece hoje no Brasil em relação ao mercado externo? Hoje o Brasil, ele é um dos países que, se hoje desse uma guerra aí, ele conseguiria ter autonomia de produção de álcool. Por isso que ainda o Brasil, o investimento em carro elétrico, ele está sendo segurado um pouco. Por quê? Nós temos produção de álcool, nós temos que fazer, né, no caso, o produto interno bruto da gente rodar. Se você traz carro elétrico, consequentemente, com o tempo, você perde muita oferta de emprego. Então, isso aí até é benéfico quando a gente usa GNV, que hoje é uma coisa que a gente tem, né, em abundância no Brasil.
Ok, então, professor, muito obrigado. Bom final de semana para o senhor.
Obrigado, Cacá. Queria deixar um alô aqui pro pessoal da Fiat, de Colatina, que está aqui da Bahia, pessoal de Vila Velha e Campos e Cachoeiro, que está aqui fazendo um curso comigo, tá?
Tá bom, então. Um abraço, professor Everton. Um abraço.
Um abraço a todos. Fique com Deus. Boa semana.
O senhor também.